Parashá dessa semana é Parashat Metzorá. E também este Shabbat é Shabbat Hagadol, o grande Shabbat que vem antes de Pesach. Parashá dessa semana continua sobre o assunto de Tzara'at, trazendo mais alguns detalhes. Primeiro, qual é a forma que a pessoa se purifica depois de ter ficado fora do acampamento por estar com Tzara'at na pele. Tem todo o procedimento com todos os detalhes que servem para despertar na pessoa a consciência para não causar problemas novamente entre pessoas, falando mal das pessoas ou de outras formas. Pois a Torá fala sobre Tzara'at da casa. Pode aparecer também, na época do templo, mancha na parede da casa. Pedras. Antigamente as casas eram de pedras e a Torá fala especificamente sobre pedras. E tem todo o procedimento, como é que faz também se aparece Tzara'at na parede da casa. E o final da Parashá, a Torá entra num outro assunto, que é sobre alguns tipos de impurezas corporais, tanto dos homens como das mulheres, por conta de corrimentos ou de menstruação. E a Torá fala todas as regras, o que impurifica, o que não impurifica, como e como se purifica indo no mikve, quer dizer, toda a base da pureza familiar se encontra no final dessa paraxá. Todo esse procedimento de negaim, de tzara'at, de manchas, envolve sempre o kohen. Como nós falamos na semana passada, o kohen é que precisa ver a mancha. O kohen é que precisa determinar se é, se não é, se a pessoa está pura, não está, se é para ele esperar uma semana para ver se é ou não é. Tem uma Mishnah no tratado da Mishnah que fala sobre negaim, sobre as manchas. A Mishnah diz que uma pessoa pode ver todas as manchas, exceto as suas próprias manchas. O que isso significa? Quer dizer que o Kohen pode ver a mancha de qualquer pessoa e definir o que está acontecendo, com exceção da própria mancha. Se o próprio Kohen está com uma mancha, ele não pode definir se é ou não é. Ele precisa ir até um outro Kohen, e esse outro Kohen é que vai avaliar e vai analisar se ele tem Tzara'at ou não. Além dessa interpretação simples da Mishnah, nossos sábios nos ensinam aqui uma lição de vida muito importante. Todas as manchas uma pessoa consegue ver. Quer dizer que uma pessoa consegue olhar para o outro e enxergar todas as falhas que o outro tem. Essa pessoa é arrogante, essa pessoa é invejosa, essa pessoa não sabe pensar, essa pessoa... Assim vai. Mas a pessoa consegue então enxergar as manchas em qualquer pessoa, exceto as próprias manchas. Uma pessoa enxergar as próprias falhas é uma coisa que é difícil. Elas fazem parte da pessoa. A pessoa não consegue enxergar as próprias falhas. Esse é um grande desafio na nossa vida. Nós conseguimos enxergar em todas as pessoas, mas quando se trata da própria pessoa, ele não consegue enxergar em si próprio. Não só quando é na própria pessoa. Qualquer coisa que envolve a pessoa já não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Se a pessoa tem uma ligação com aquele negócio, a pessoa tem uma ligação com aquele lugar, a pessoa tem uma ligação com aquele evento, automaticamente a pessoa não consegue enxergar as falhas daquilo. E é muito comum a pessoa dizer: não, é verdade que eu tenho uma certa ligação, mas... Então não pode ser. Se você tem ligação com aquilo, então com certeza que a opinião dessa pessoa já não vai ser uma opinião objetiva. Essa é a lição que a Mishnah está nos ensinando. Todas as manchas uma pessoa pode ver, exceto as suas próprias manchas. O Rabbi Shlomo Friend traz duas histórias que podem ilustrar isso. Histórias incríveis. A primeira história, lá na Europa, tinha duas pessoas. Duas pessoas com o mesmo nome, moravam em cidades diferentes, e por isso um era chamado o Reb David Mirer, o Reb David de Mir, e o outro era chamado o Reb David de Novardok. Duas cidades. Era muito comum que as pessoas eram chamadas pelo nome da cidade de onde elas vieram. Essas cidades não são muito distantes. E esses dois David se conheciam. E, no curso dos negócios, teve uma vez uma questão que eles precisavam julgar entre eles. E os dois foram perante o Reb Chaim Volozhiner, grande Reb Chaim de Volozhin, um dos grandes, grandes eruditos de toda a nossa história, para ele julgar o caso deles. O Reb Chaim julgou e decidiu em favor do Reb David Mirer. E o Reb David Novardok sentiu que o rabino, o Reb Chaim, ele cometeu um erro, ele injustiçou. Não foi justo. Ele sentia que não devia ter perdido nessa disputa. Mas o Reb Chaim Volozhiner era o grande erudito da geração. Ele não ia desafiar, ia discutir, tá bom, mas ele sempre sentia que eu perdi, mas foi injusto. Alguns meses depois, o Reb Chaim Volozhin se encontrou com esse Reb David Novardok, que perdeu o julgamento. E falou para ele: que bom que estou te encontrando, Reb David. Eu preciso de um favor. Sabe, vieram dois judeus que precisam de um julgamento, mas eu estou muito ocupado. E eles queriam que eu ouvisse eles, eu não tenho tempo. Será que você pode, por favor, me ajudar? Você ouve o caso deles e julga. E eu te pago 10 moedas de ouro por esse julgamento. Eu sei que você vai perder tempo julgando, eu te pago. Tá bom, o Reb David Novardok aceitou a tarefa e ele foi julgar o caso. E as duas pessoas se sentaram perante ele. E cada um falou o seu lado e as suas alegações. E ele ouviu e definiu em favor de um dos lados. Tempo depois, o Reb Chaim Volozhin encontrou de novo com o Reb David Novardok. E falou para o Reb David: como foi o julgamento? Qual foi o veredito do julgamento? E o Reb David Novardok falou para o Reb Chaim Volozhin: eu julguei e dei o caso para esse, né? Dei mérito para esse. Quando ele fala essas palavras, de repente, ele sentiu como se um relâmpago tivesse caído nele. Porque o caso que ele acabou de julgar dessas duas pessoas era um caso exatamente igual o caso que ele esteve envolvido meses antes com o seu homônimo, seu xará. E agora ele deu a causa para a pessoa que estava do lado do outro Reb Dovid. Quer dizer, ele acabou de julgar um caso idêntico, onde ele julgou esse caso de forma que ele perderia, como foi no julgamento dele. Quando era o caso dele, quando foi um julgamento que ele estava envolvido, ele achou que foi injustiçado. Mas quando esse caso veio, um caso de terceiros perante ele, ele julgou exatamente da mesma forma. Depois que Rav Chaim de Volozhin faleceu, essas duas pessoas que vieram lá para o julgamento, vieram para o Reb Dovid, no Vardaker. Falaram, na verdade, a gente não tinha nenhum dintorá, não tinha nenhum problema, nenhuma questão entre nós. O Rav Chaim pediu para a gente fazer isso, ir perante você, e alegar as alegações exatamente iguais ao caso que você estava envolvido, para você ver e perceber a lição, que quando você está envolvido em algo, quando dói o seu próprio bolso, você não consegue enxergar que aquele caso está sendo julgado de forma justa. Quando você está envolvido, você não enxerga. Quando é o outro, você enxerga perfeitamente, nitidamente, a verdade. Outra história que aconteceu também, muito interessante, até mais incrível, talvez, é o seguinte. No século XVII, viveu um grande mestre chamado Rav Shabtai Cohen. Ele escreveu um livro chamado Siftei Kohen, que é conhecido como Shach. Shach é um livro extremamente importante na lei judaica. Ele compilou, ele fez um trabalho maravilhoso sobre o Shulchan Aruch, o Código de Leis. E o trabalho dele é usado até os dias de hoje. Não tem um juiz, um rabino juiz, que não tem um livro desse à sua frente quando ele faz um julgamento. Não existe isso. Faz parte do currículo mínimo que um rabino tem que conhecer. E o Shach, uma vez teve um din Torá também com outro judeu, da sua cidade. Só que lá na cidade, ele tinha um caso que precisava ser resolvido perante um tribunal, mas na cidade dele ninguém queria julgar ele. Ele era um rabino tão importante, ninguém queria julgar ele. Sabe, vai ficar mal. Ou que a pessoa vai julgar ele favorável, vai se sentir que julgou ele favorável só com medo de, imagina, um rabino tão importante, óbvio que tem que julgar assim. Não é óbvio, né, mas... E se eu fizer ele perder, vai ficar dando nem mal, a pessoa vai ficar sentindo mal, então ninguém queria julgar ele. O que o Shach fez? O Shach virou para outra pessoa que tinha essa disputa e falou, vamos resolver em outra cidade, onde não me conhecem. Conheciam o Shach pelo livro dele, o livro dele era conhecido na época dele já. Mas não tinha fotos, século XVII, não tinha fotos. Não tinha revista que você lê lá e vê esse mestre, aquele mestre, todo mundo conhece ele segurando o lulav em Sukkot, ele se preparando para Yom Kippur, não tinha essas fotos. Então as pessoas não conheciam. Ele vai chegar na outra cidade, vai se apresentar como Shabsi e acabou, entendeu? Ninguém vai perceber que ele é o Shach. E vão julgá-lo. Eles foram de fato para uma outra cidade. E eles foram julgados. O rabino da outra cidade julgou eles. Quando terminou o julgamento, o Shach virou para o rabino que julgou e disse, olha, o que você falou está aceito. Vou discutir. Mas eu queria saber se você pode, rabino, me dizer, baseado em que você definiu o veredito dessa forma que você definiu? E o rabino disse, Olha, eu me baseei numa opinião do Shah sobre o Shulchan Aruch no tomo Roshen Mishpat, que trata sobre as leis sociais. E falou exatamente o parágrafo, né, o item onde está escrito isso. Exatamente o capítulo, o item que está escrito isso. Nesse momento, o Shah ficou super assustado. O Shah falou isso? Quer dizer, eu escrevi isso no meu livro. E mesmo que quando eu escrevi isso no livro, eu estava vendo aquele caso abstrato na minha frente. E eu escrevi que assim tem que ser. Quando se tratava de mim mesmo, eu não conseguia enxergar isso. Um caso abstrato que eu estava escrevendo no livro, estava óbvio que tem que ser a lei dessa forma. Mas quando me envolvia, eu não conseguia enxergar que essa tinha que ser a lei. É isso que a Mishnah está nos ensinando. Todas as manchas você pode enxergar. Uma pessoa consegue enxergar, fora as próprias manchas. Nós conseguimos enxergar as falhas de qualquer pessoa. Mas as nossas próprias, nós temos dificuldade. E por isso que é muito importante, quando se trata de algo que a pessoa está envolvida, ela questionar outra pessoa. Uma pessoa que está de fora daquilo. Para que ela possa trazer uma luz e mostrar para a pessoa, olha, não, você está errado. Você está envolvido, você não está enxergando. Eu vou te abrir os olhos, vou te mostrar. Por isso que é muito importante se aconselhar. Quando a pessoa está envolvida em algo, se aconselhar com alguém que não está envolvido com nenhum dos lados. Que essa pessoa, óbvio, sendo um bom amigo que está interessado em te ajudar, ele vai poder te abrir os olhos e te iluminar, e te mostrar qual o lado que está correto naquele evento.